Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio mostra que o endividamento bate recorde em setembro e atinge 8 em cada 10 famílias. A situação é pior nos lares com renda inferior a 10 salários mínimos, onde o endividamento superou os 80% pela primeira vez. É preciso um olhar um pouco mais atento para a gente entender por que a inadimplência atinge especialmente os mais pobres e que políticas poderiam ser aplicadas para minimizar tal situação. E sempre é preciso ter cuidado ao analisarmos números para interpretá-los corretamente. Primeiro, é preciso lembrar que não são 80% das pessoas, e sim 80% das famílias que estão com dívidas. Se na família são 4 pessoas e apenas uma tiver dívida, a pesquisa vai computar como uma família. O segundo ponto é que endividamento não quer dizer inadimplência. Contrai dívidas o consumidor que, tendo acesso a crédito, antecipa a aquisição de um bem ou serviço. Portanto, isso não é um mal em si. Não conseguir honrar o pagamento deste crédito na data estipulada é onde está o problema. Então, o indicador que preocupa não é exatamente o total de endividados, mas o total daqueles que, tendo dívidas, não estão conseguindo pagá-las. E é justamente as famílias de menor renda que estão encontrando mais dificuldade em quitar esses compromissos financeiros. E são duas as causas principais que a gente pode apontar. A primeira é a alta da inflação, especialmente a alta dos alimentos, que atinge em cheio as famílias de mais baixa renda, pois elas dedicam uma parcela maior dos seus ganhos para comer. Se precisam gastar mais com alimentação, claro, faltará dinheiro para pagar a prestação. Mas muitos analistas deixaram de perceber um segundo fenômeno importante para a gente entender a maior incidência de inadimplência nas rendas menores. Em meio à crise da Covid-19, nós tivemos uma disparada no número de bancarizados. Para a gente ter uma ideia, de janeiro de 2020 a junho de 2021, 38 milhões de brasileiros abriram a primeira conta bancária, impulsionados especialmente pelo pagamento do auxílio emergencial. Bancarização é basicamente a inclusão das pessoas ao sistema bancário, possibilitando que elas possam usufruir dos serviços financeiros e tenham também acesso a crédito. Esses novos bancarizados, muitas vezes não familiarizados com a possibilidade de tomar crédito, não se dão conta que passam a ter acesso a créditos muitas vezes superiores à sua capacidade de pagamento, na medida que são abertas inúmeras linhas de financiamento, a começar pelo próprio cartão de crédito. E tão logo são descobertas, essas pessoas passam a receber ligações de agentes bancários com todo tipo de proposta para tomarem crédito. A percepção de que se te oferecem é porque você pode pagar, somado a uma retórica persuasiva de pessoas nem sempre escrupulosas que impõem um caráter de urgência na sua decisão, acabam empurrando essas pessoas a um processo de superendividamento e consequente inadimplência. Agora veja, a bancarização, inquestionavelmente, é um processo de inclusão social, mas precisa vir acompanhado de medidas voltadas, primeiro, à educação financeira aos novos integrantes, segundo, leis rígidas que inibam o assédio desmedido dos ofertantes de crédito, e terceiro, um sistema mais adequado de limitação ao endividamento. Se entendermos isso, teremos maior convicção para demandarmos de nossos representantes ações nesse sentido. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.